Eu sou Bianca Della Fancy.
Eu sou Lamona Divine.
E eu sou Duda Dello Russo. E
esse é o… E aí, menina?
E aí, ó?
E aí,
Cover Girl?
Já compraram a Vogue desse mês?
Não, tô esperando o mimo chegar.
Não, o que aconteceu nela?
Ai, gata, eu sou a capa da Vogue desse mês.
Ah, é passada.
Tá passada. A Viva louca,
passa,
né?
Tá passada.
Vai lá ver, hein, gente. Quem não comprou, vai comprar. Vai lá ver.
Ajuda a engajar, ajuda o Pink Money.
É, vai no meu Instagram, curte as fotos, é tudo.
Denuncia o perfil dela, hein, gente. Até caiu.
Ai, que horrorosa.
Eu amo.
Vocês estão boas, meninas?
São ótima, e você?
Ótima.
Ai, que delícia. Ai, que tesão. Que delícia. Ai, gente, São Paulo. Tá um calorzinho de Patrícia. Ai, eu vi um vídeo esses dias da Pepita falando assim… Que calorzinho de puta!
Ai, eu amo isso, não.
Que calorzinho
não vi,
de
mas...
puta! Tá o ó, né? Ela tá babado. Mas tá
calor
gostoso.
De puta é difícil de conter.
Meninas! Antes de passar o recado, a gente tem que passar um recado principal para os nossos ouvintes.
Kaique, por favor, música de mistério.
Aquele…
Não, como é que é música de mistério? Passa batidas do coração. Tum, 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 tum.
Nossa, mas
tum,
isso tum. É mistério? Isso
de
não é
terror,
mistério, não.
Adrenalina,
é
terror?
Adrenalina, gente, é porque é uma surpresa. Porque é uma surpresa muito incrível. Então,
isso é infarte, viu?
Isso é adrenalina. Então vai, sei lá, que rufem os tambores.
Tá, melhor, melhor, melhor.
Melhor, melhor.
Ouvintes queridos, temos uma surpresa para vocês semana que vem.
É, hoje foi só pra avisar que a gente tem uma surpresa na semana que vem.
É o famoso vem aí.
Vem aí. É pra avisar que eu coloquei o pacote no correio. Vai chegar semana que vem. Fica de olho no código, entendeu?
As próteses estão a caminho.
As próteses estão a caminho. O peito da Pablo vai chegar.
Vou abandonar minhas redes sociais. Estou com projetinhos, não posso falar nada. Pode envolver o Marceta Casa, aí mais vigiada do Brasil. Mas assim, segredinhos.
Ih, ficou milionária.
Pois é,
meu
amiga.
Meu Deus, vai ser presa na Febem.
Ele fala isso, Febem. A maior casa vigiada do Brasil é
a Febem.
Ai, meu Deus!
Temos uma surpresa para vocês, ouvintes, semana que vem. E é muito importante que todos vocês escutem o episódio da semana que vem. Que vai ao ar que dia, meninas?
Dia 20 de outubro. Então exatamente. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais também, porque temos novidade.
Não, vai ser assim, de cair… O cu da bunda, gata, de estourar a boca do balão. Semana que vem,
se ele tava
20.
Prestes a cair, querida, agora ele vai cair.
É, lembra
meu
do Ferruz? Ele é Ferruz.
Your ass is falling down, querida.
Your ass is going to fall down, honey. Ok? Dia 20, your ass is going to fall down. Be careful.
Eu indico aqui vocês a ativarem as notificações do nosso Instagram, que vai valer a pena. Vem aí uma bomba, querida. Vocês não
uma
estão...
bomba. Barulho de bomba. Barulho de bomba. Isso.
Um tiro na sociedade. Não, uma
tiro.
Bomba na sociedade.
Eles são tiro. Eles são sempre tiro. Eles são tiro. Aquela parte que eu falei, que tiro foi esse?
Foi isso.
Bom, mas vamos lá pros recados. Vamos pros recados com a palhaçada aqui, o show de comédia babá.
Vai, recado.
Primeiro recado pra você aí do que tá escutando a gente, siga no Instagram, @ Trindade das Perucas. Lá no nosso Instagram tem os filtros, tá no destaque. E também tem sempre o card do episódio, que você pode deixar seu comentário, falar o que você achou, porque a gente acaba lendo aqui no final do episódio.
É, tem que ver, né?
Tem que ver se vai rolar.
Tem que ver, né? Siga a gente no Instagram. Além disso, comente nas nossas publicações. Vai lá, comenta nos nossos posts lá que a gente posta no Instagram, porque sempre rola um momento aqui no episódio onde a gente interage lendo os melhores comentários que vocês deixaram lá na foto do episódio, tá bom? Então comente lá.
E se vocês estão ouvindo este episódio pelo Spotify, aproveita e já segue o podcast no Spotify, querida. Não perde tempo, porque é tudo. E ajuda as bonecas, ajuda o alcance das bonecas. Então siga todo mundo.
É isso, tem que ter.
Que inferno, dia inteiro a Bianca tá falando isso, gente. Tem que ver, eu falo alguma coisa lá.
É tipo criança, né, aprende uma palavra nova.
Tem que ver, né?
Fica repetindo,
a sobrancelha caída, um soco. Assim, sabe, a sobrancelha caída. É, tem que ver, né.
Chateada.
Ai, gente, falando no Instagram também, que a gente falou. Não se esqueça de usar os nossos filtros no Instagram. Quando você for lá seguir a gente no Instagram, comentar na nossa foto, aproveita que você tá ouvindo a gente agora. Vai lá, porque nos nossos destaques tá lá os nossos filtros. Então entra, já faz um stories agora usando o nosso filtro, pedindo silêncio, pois você está ouvindo a Santíssima Trindade das Perucas. E marque a gente, pra gente poder compartilhar o seu post, tá? O seu story.
É hora da missa.
Marca a gente, marca a Trindade das Perucas, marca nosso perfil pessoal. Eu não vou repostar no pessoal, mas eu vou adorar ver você lá. Então, tem que ver, né? Vai lá. Marca a gente, aí eu vou ver, né? Tem que ver. É isso.
Tem que ver, tem que ver se vai rolar. É.
Marca a gente lá, daí… Aí tem que ver, né, o que faz e tal. É isso. Temos um tema.
Temos um tema, gente. Estamos aproveitando aqui, semana do Dia das Crianças, semana do Zerê. Então vamos aproveitar aqui pra puxar a pauta, que o ano passado a gente fez sobre quem tem medo de criança viada. E agora…
Nós antes de falar o tema… Eu acho que merece uma música, né?
Qual música? Ai, não vai que ser música, da Xuxa que tava cantando, né?
Vou cantar uma música. Por favor, eu quero efeitos sonoros.
Ah, eu amo.
Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa. Mas depois arrependida, fiquei mais comedida. E até mais generosa e gorducha. Pode crer, felizmente eu conheço uma magia. É um talento que eu sempre possuí. E hoje é esse meu ofício, e eu uso em benefício do sofredor que vem aqui. Patético. Corações infelizes.
Que
tá
é
bom.
Isso?
É, hoje é um não, viu? Eu não vou virar cadeira pra você, mas obrigada por ter vindo.
Gente, como vocês não
adorei,
essa música?
Calbi
não
Peixoto. Calbi é Calbi Peixoto, né? Mentira,
gente,
eu sei quem é.
Malévola. Eu,
é a Úrsula ridícula.
É a
Úrsula.
A louca malévola.
Doida.
Pra
nossa, gente, corta,
nível
corta.
De informação,
ela é doida.
Não vai ser o alto nesse episódio. Se você é uma pessoa que quer se informar, não indica esse episódio pra você. Mas,
eu tava,
caso
eu tava
queira, continua.
Com a malévola na cabeça.
Fez tudo isso só pra errar o nome da personagem
é a Úrsula,
icônica.
É a mulher, a cantora. E o tema de hoje, puxando esse solo, é o quê?
É esse que você já tá lendo aí. Porque, obviamente, é a primeira coisa que tu vai fazer quando clicar. Antes de ouvir, você vai ler o episódio.
É.
São os vilões, gente. A bicha má. Como se construiu a bicha má através dos desenhos. E principalmente da Disney, né?
Sim. Como surgiu Max Velhinha? Como surgiu Serginho Ogastic? As grandes vilãs da história.
Max Velhinha.
Rita Cadillac. Como
Rita
surgiu?
Cadillac, as grandes vilãs da história.
Gente. Bom, gente, você aí que tá ouvindo já se perguntou por que você ama tanto os vilões da Disney? Será que tem algo associado a, e ele tem características LGBTQIA+?
Ele tem que ver, né? existem vários artigos falando que sim, isso é verdade. Mas esses desenhos eram feitos por LGBTQIA+. Por pessoas LGBTQIA+. E essa era a única forma de representar essas pessoas.
Tem que ver, né?
É, tem que ver.
Mas será que essa representatividade é perigosa? Essas características dos personagens nos afastavam ou nos envergonhavam de ser quem somos?
É, né? Vamos analisar as principais obras e entender a relação dela e o tal queer code. Queer coding acontece quando um livro, filme ou série atribui características gays, entre aspas, a personagens.
Gente, e esse episódio aqui que vocês estão ouvindo, ele poderia e pode ser expandido para outros universos, como novela, série, filmes, livros, já que esse queer code, ele é usado há muito tempo. No Brasil, inclusive, a gente já presenciou isso, tipo, Praça é Nossa, Zorra Total, como exemplo aqui, o Cro ou o Félix. O Félix, que era aquele vilã, aquela bicha má, ela entra super nessa categoria debochada, né? Que os vilões são retratados como neurodivergentes ou com algum distúrbio psicológico. Isso quase sempre acontece quando tem uma bicha como vilã, né? Mas tem que repensar, principalmente, em como esses neurodivergentes são retratados, né? Porque doença mental não é piada e nem é uma coisa ruim.
E a Disney lançou seus maiores clássicos nos anos 80 e 90. E a gente vai entender algumas referências e características dos personagens. E agora a gente vai ver alguns desenhos preferidos da nossa infância. E eu quero começar com esse, né? A Pequena Sereia. Que tem a incrível da Divine, que obviamente... Meu nome foi inspirado pela Divine, a drag queen dos anos 80, que era uma drag maravilhosa, mais underground. E aí nasceu quem? A Úrsula, que foi inspirada, obviamente, na personagem, na drag queen Divine. E essa personagem, ela foi criada. A ideia de look e atitude da Úrsula, ela foi dada por Howard Ashman, que fazia parte da equipe de produção do filme da Pequena Sereia, além de escrever a música e diálogos, enfim. E por Rob Minkoff, ilustrador que ajudou a chegar no conceito final. A Úrsula, gente, ela é bafo, né? Porque ela é dividida. A personagem dela, né? A característica física dela é dividida em a cintura pra cima. É a aparência de uma mulher mais velha, né? E a parte de baixo assemelha a um polvo. Isso é bafo, querida, bafo.
E a música dela, tipo assim, essa que eu cantei no começo e o resto também. Porque, tipo, é um filme infantil. Só que ela fala coisas, a Pequena Sereia tem quantos anos? A Pequena Sereia tem o quê? 16 anos? Ou menos, até 13?
Eu acho que 14, amiga.
14, né?
14 e ela tem 14.
A Pequena Sereia é tipo uma criancinha mesmo. E as coisas que a Úrsula canta pra ela... Bicha, a segunda parte da música é assim, quer ver, ó. Que ela pede a voz dela, né? Ela pede a voz da Pequena Sereia em troca das pernas. Uhum. E aí a Pequena Sereia fala, ah, mas e a minha voz? Sem a minha voz, não sei o quê, não vou poder cantar. Daí a Úrsula fala, mas terá o seu corpo. Não subestime a linguagem do corpo. Olha isso, pra uma criança.
Nossa, pra uma criança,
pra uma criança. E ela vira e fala assim, ó. O homem abomina tagarelas. A garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não! Não vai querer jogar conversa fora. Que os homens fazem tudo pra evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. Olha isso, bicha.
Passada, gente. Machismo.
É. Pra uma criancinha.
Bom, a gente não tá aqui. A gente não tá aqui pra problematizar a Disney, porque eu acho que era outra época. E todo mundo vivendo.
Sim, não.
Isso a gente deixa pro Twitter fazer.
Não, mas a gente tem que aqui também fazer uma mini leve análise do que
não, mas a gente tem que certeza.
Que a gente tem que influenciado.
Era uma vilã, então logicamente ela é machista, ela é horrorosa, ela é vilã, né?
Uhum.
Ela é
então,
vilã.
Aí, esse eu acho que é o problema, porque muitas pessoas falam que a Úrsula, ela era um estereótipo de lésbica não afeminada. Porque ela tinha uma voz grave, um jeito bruto, uma coisa assim. Só que era um jeito totalmente estereotipado de retratar uma lésbica,
nossa,
né?
Nossa, eu nunca li como lésbica. Eu
também não enxerguei assim, não amiga.
Nunca.
Até porque ela é muito vaidosa, ela passa batom, ela passa maquiagem. Ela tá sempre,
mas não sou eu que tô afirmando aqui que ela é o estereótipo lésbica não afeminada. Isso é o que a internet pesquisando.
Agora virou a internet.
Mas ela é bem afeminada,
agora.
Né?
Agora
não, sempre é.
Tem que ver, né?
Tem que ver, Bianca. Tem que ver isso aí.
Não, o Twitter realmente
bota
é terrível.
Bota a culpa no Twitter.
Twitter é terrível, menina.
Mas, assim, é que até lá fora ela foi dublada originalmente por uma atriz que era assumidamente lésbica. Todas essas coisas estão ali correlacionadas. Não tô falando o que é, mas tudo chega ali aos... Liga os pontos. É só você ligar os pontos, amor.
Então, se tá na internet, é verdade.
Eu liguei os pontos e deu uma grande merda. Porque eu não ligo porra nenhuma. Eu ligo os pontos e não vejo a Úrsula como uma lésbica.
Não, eu também não.
Não, feminina. Porque ela é mega feminina. Ela tá maquiada. Ela tá com os pintões de fora. Decotão, sabe? Tipo, ela fala do corpo. De como o homem... De como a mulher deve ser subjugada ao homem. Porque o homem não gosta de mulher que fala muito. Isso não é coisa que uma lésbica não feminina falaria. É coisa de uma mulher... machista, falaria. Uma mulher cis-machista falaria,
exatamente.
Sabe?
Mas é porque, amiga, tipo, até hoje, ainda é retratada assim, lésbicas masculinizadas reproduzindo machismo. Tipo, Orange is the New Black tem aquela personagem, sabe? Que ela reproduz isso a todo momento. É, tipo, super problemática aquela personagem.
Ah, mas ela fala ela reproduz o machismo, mas no lugar de uma mulher lésbica. Então, ela não se coloca como um homem, ou se coloca... Tipo, só ela fala que é homem, sabe?
Não,
eu tô falando é que,
não,
tipo,
não.
A Úrsula, ela fala pra Pequena Sereia que ela tem que ficar calada porque o homem não gosta. Isso é uma... Se ela fosse uma lésbica, acho que ela falaria num lugar de lésbica, né? Tipo, sabe? Ela fala de um homem,
sim,
né?
Sim. Sim, eu também acho. Eu acho que pra mim, a Úrsula tá mais ligada ao universo LGBTQ. Porque ela foi realmente inspirada na Divine. A Divine,
com certeza.
Tipo, em 88, ela tava fazendo Hairspray, sabe, gente? Que é um bafo, foi super sucesso. E o filme da Disney saiu em 89. Então, é obviamente muito inspirada na Divine. Então, pra mim, ela é super relacionada à drag queen mesmo.
É, eu também acho.
Eu já acho isso maravilhoso, uma personagem da Disney ser inspirada em uma drag queen, gente, nos anos 80. Acho isso incrível.
É,
incrível.
E pra quem não conhece a Divine, né? A Divine, ela tem esse apego da coisa mais gore. Ela fazia filmes assim, gente. Tipo,
como
super
nome é?
Nossa, os filmes dela são incríveis, gente. Assistam.
Sim,
acho que
é
vale muito a pena entender, assistir isso como um tipo de arte, sabe?
Olha, se eu fosse relacionar a Úrsula com uma pessoa, jamais seria com uma lésbica, sabia? É, não feminina. Seria mais com, tipo, acho que com uma drag mesmo. Que no caso, seria um cara... Como se a Úrsula fosse um... Como se a própria Úrsula fosse um cara ali vestido de mulher, como uma drag. Sendo machista igual um cara é, sabe?
Sim.
Tipo, imagina uma bicha machista, uma bicha mais velha, drag, falando pra uma pessoa mais nova. Homem
eu
odeia,
super vejo,
homem, homem, é, homem odeia que fale muito, sabe? Tipo, acho que seria mais um texto de um homem machista com aquela alegoria que a Úrsula usa, sabe? Tipo.
Sim.
Eu vejo mais esse lado, se eu fosse.
É, eu também. Eu não
relaciono
nem um pouco com a lésbica, até porque acho que é algo ruim da gente tentar relacionar isso.
Como você inspirou na Divine, a Divine era uma drag, então, tipo, acho que é mais fácil relacionar uma drag mesmo, no caso, um homem.
É, tipo, a voz um pouco mais grossa.
Mais grossa,
sabe?
Exato. É, uma voz mais grossa. Tipo, um homem mesmo, como se a Úrsula fosse um homem com aquela indumentária toda, sabe? Tipo, quase uma drag do fundo do mar. E bem machista, escrota.
Sim. E aí, a gente passa pro próximo, né? Que é o Jafar, do Aladdin, filme de 1992. Vocês lembram do Jafar?
Sim.
Jafar, eu lembro.
Ai, pencas bichamá. E eu lembro que a Jafar ainda, ela usava meio que uma maquiagem levinha.
É assim, verdade, um olho preto, não é?
Ela tem um delineado, um esfumado ali no olho dela. Ela vem ainda na coisa da... Ela vem bem na linhagem da Bichamá, né? Bem
eu não era muito fã de Aladdin, não, sabia?
Usa umas capas, né? Eu também não, eu preferia...
Eu gostava muito da Jasmine.
Eu também. Eu
e
era Jasmine, né?
E do Corcunda de Notre Dame.
Tá louca? Mas... Tu tá confundindo, minha velha.
Mas do Aladdin não tinha muita graça, não. Não tinha muita graça. A história do Aladdin, o desenho em si, ele é muito adulto, eu acho, sabe? Tipo assim, as cores são mais terrosas por conta de onde se passa a história e tal. E eu, como criança, eu queria ver uma coisa mais colorida, mais fantasiosa. E Aladdin tem uma coisa muito mais terrena, sabe? E aí eu não me agraciava muito ao olhar, assim.
Entendo.
Mas agora, é que a gente tem que aqui, né, centralizar no Jafar, nos vilões.
Isso, Jafar.
E o Jafar, eu acho que ele... Ele tinha a coisa realmente da bicha má, cheia de zera. Ela era bem mais afeminada. Ela era uma bichona,
né? Uma maricona mal comida.
Uma maricona.
Que é mais um estereótipo, né? Mais um estereótipo.
Sim, o Jafar eu acho que é mais um estereótipo que vem. Assim como o próximo, né?
O próximo é de Pocahontas, o Ratcliffe. Do filme de Pocahontas, de 1995. Ele usava umas roupas mais extravagantes. Tinha ainda um cachorrinho, o Percy, que anda com ele. E seu fiel seguidor, o Wings, que é um super submisso e sensível. E o dublador, David Ogden. Inclusive, ele é gay, tá, gente? Então, a gente já associa umas coisinhas aí.
Tem que ver, né?
O Ratcliffe, eu confesso que eu não lembro muito da cara dele.
Eu lembro, amiga. Ele é aquele, tipo... Eu consigo fechar até o olho aqui, já lembrar dele descendo a escada. Tipo, cheio de gente com umas penas na mão. Ele usava sempre umas roupas bem das babadeiras.
Eu joguei no Google aqui. É uma maricona de bigode... com duas xuxinhas assim, do lado, né? Cadê?
Deixa eu ver. Ah, eu acabei de ver.
Catou.
Grandona pra caralho.
Não, e tem um look dela, dourado, que é tipo… Tô vendo aqui.
É, tem uma capa dourada.
Isso, exatamente.
Sim. Essa não, aí é
as xuxinhas. As xuxinhas são as melhores.
As xuxinhas é o bafo.
Gente,
é o bafo.
É tudo. E a calça super justa, eu amo.
Então, é que o cachorrinho é aquela coisa meio Paris Hilton, sabe? Andando com o cachorrinho. Uh-huh. Ele sempre tá com o cachorrinho.
É
sabe?
A Tinkerbell, né? Tem que ter uma Tinkerbell.
É um pug? Não. Que raça é essa?
É um pug, amiga.
Cachorro
desviado. Ah, então foi daí.
As gays
se inspiraram nela.
Sim.
E aquele, inclusive, o Wings, que falam que ele é super submisso, sensível, etc. E muita gente, assim, na internet diz que eles têm um caso até. Mas isso é coisa de gay fofiqueira, né?
Que acha que o Ash deu bom dia,
já quer transar com ele.
Eles são só um desenho, tá, gente? Eles não têm caso, até porque eles nem existem, no caso. O próximo personagem, vocês lembram do Gaston, gente? Da Sim. Bela Fera?
Uma delícia! Uma
Gaston,
delícia!
Gaston, gente, eu lembro da musiquinha dele também, como é que era?
Não, acho que eu não lembro.
Ele tinha a música dele, que era… Na verdade, não é a dele que eu lembro da principal, que é da Bela, do começo. Que é… Bonjour!
Entendi, obrigado.
Bonjour. Vem o padeiro com seu tabuleiro, com pães e doces pra ofertar. Todo dia é sempre assim, desde o dia em que eu vim pra essa aldeia do interior. Aí aparece o Gaston, daí as meninas ficam em cima dele. Elas falam, lá vai… Gaston, ele é um pão. Gaston, bonitão. Mas enfim. Aí o Gaston, ele é do filme da Bela Fera, de 91. E o Gaston parece usar a Bela só pra afirmar uma pose de homem heterossexual, né? O homem metrosexual dos anos 90. E ele também tem um companheiro, o Le Fou, que anda pra todos os lados com ele também, é submisso a ele. E aceita todas as coisas que Gaston impõe. É mais um submisso. Sempre tem um boyzão, né? Um grandão. E uma bichinha ali, coitada, amando. É a história que a gente recebe todo dia aqui no podcast, nos e-mails. É sempre uma bicha apaixonada por um hétero.
É a que eu sempre vejo no X-Videos.
É a busca principal da Duda.
Meu Deus, o cancelamento. A estreia do filme live action foi adiado na Malásia por um momento muito gay do Gaston. Na Rússia, um deputado ultraconservador pediu que o filme tivesse uma censura maior por causa do Gaston. Que é
Sério?
uma bichona.
Rolou isso?
O metrosexual rolou,
né? Rolou, amiga.
Eu tava lá.
Mas o que rola lá também, né? Mas
é.
Já viu as capas, inclusive, de álbum com que são censuradas?
Eu amo. Bichas da Mariah. A gata mete o terror
agora. A Nicki Minaj, que tiraram a Nicki Minaj da capa. Aí é só o fundo.
Daqui a pouco que afundaram ela na nuvem, menina. Tu vai ver?
Sim!
Aparece só o olhinho dela.
Soterraram ela na nuvem. Mas é babado, eu tava na Rússia esse dia, foi babado. A galera foi pra rua contra Gaston. E Gaston é uma bichona que usa a Bela pra pagar o pau de machão, sabe? Ele não tá afim dela, ele não ama ela. Não ama a Bela. E ela
tá ele parece estética. Que é com ela só pro status, assim, né?
Ela é bonita, porque ela é muito bonita. Tipo, ela. Todo mundo da cidade, da aldeia da Bela, fala que, tipo, que ela não parece como as pessoas de lá, porque ela é muito bonita. E o nome dela é Bela.
Eu sei
e tal.
Como é, aqui no meu bairro é igual.
Tá,
eu sinto isso. As pessoas dizem que eu, tipo, eu sou muito bonita, não parece que eu moro aqui.
É, tem que ver,
Lamona. Mas eu acho que no desenho ele nem é tão bichona assim, não. Mas no filme,
não, ele
do live
é bem heterossexualzão,
é.
Assim. No desenho.
O live action eu não vi.
No desenho ele é bem macho tóxico, heterossexual.
Ele parece mais querer uma broderagem com o Le Fou. Mas no filme, no live action, ele parece mais viadão mesmo.
Ah, é?
Quem parece viado mesmo é o próprio, a própria fera, né? Quando vira homem lá, né? Quando para de ser fera e vira um ser humano.
Ah, sim.
Na hora que ele vira o ser humano naquele redemoinho de purpurina, querida, puta que pariu! A Bela olha e fala assim: mulher!
Mulher!
Eita,
eu
mulher!
Sempre quis ter um amigo gay.
Ah, faz meu cabelo, bicho. Eu tô há dias aqui pra te beijar e você não acorda nunca desse sonho.
Ai, eu sempre quis um amigo gay.
Um chaveirinho, pelo amor de Deus. Deixa eu cortar o cabelo.
O próximo filme é o Hércules, de 1997. E aí, a gente tem o Hades, que pra mim é uma das maiores bichonas de todo o filme. Ele tem uma ele também tem uma característica de bicha má, que faz a íntima com as personagens mulheres. E tem vários trejeitos afeminadas.
Pra mim, ele é o estereótipo, assim, do amigo gay das mulheres no filme,
sim,
sabe?
Sim, amiga, ele é muito afetado.
Ele é muito.
E eu adoro, a bicha dá uns gritos, às vezes, que eu falava… Meu Deus, mas quem que
é
eu?
Ele é a Úrsula do filme, ele é tipo a Úrsula. Ele até parece com a Úrsula.
Sim.
Sim, eu acho que é um dos vilões que eu mais gosto, o Hades.
Eu também gosto.
Inclusive, eu já fiz
gosto.
Ele, já me vesti de Hades. Eu acho que ele é um dos meus principais, assim, porque eu acho ela muito a bicha má no ponto
já
certo,
se
sabe?
Dele?
Já me vesti de Hades. Inclusive, vamos postar a foto? Porque você já se vestiu de Malévola. Eu já me vesti de Hades. E você, Lamona?
A
já
Lamona
se vestiu
de Hades.
Pequena sereia, pequena sereia.
Você viu a pequena sereia?
Não, mentira.
Mas você nunca fez uma
nunca
vilã?
Fiz. Nunca fiz uma vilã.
Se bem tá hoje,
eu
tá bom amanhã.
Sou sempre a princesa,
pega
né?
Pega esse perfil
sempre
dele, coloca lá.
É, eu acho que já dá bom susto, né?
Olha, o Hades é tipo… O Hades, pra mim, é uma mistura de Malévola… Com o ele da Superpoderosa, sabe?
Sim, tipo, total, total.
Né, essa frescura toda de bichona que a gente tem também. Só que essa coisa mais malvada. Porque, tipo assim, eles têm uma cara muito malvada, mas você vê que eles não são malvados, né? Tipo, eles são ruins.
Uhum.
Mas eles são malvados, uhum. Sabe? Tipo, eles não querem mal de ninguém. Eles querem o bem deles, assim, mas qualquer outra coisa.
Não, amiga, acho que eles querem o mal. Eles querem o mal dos outros, sim.
Ah,
eu
cu.
É que eu não vejo problema realmente nesses vilões, né? É que, tipo, o que é problema é que sempre, sempre, sempre eles são super afeminados e ligados aos gays, né? Tipo, e sempre foi relacionado a não só gays, a LGBTs em geral, porque pode ser bissexuais também. Mas eles, sim, são sempre relacionados a esses trejeitos, né? Todos esses que a gente citou até agora. Que elas são
com
sempre
certeza.
As bichas. E tipo, isso a gente pode ver até fora, né? Como o ele dos Meninas Superpoderosas.
Sim.
Ele é um
nossa,
vilão.
O ele pra mim, eu me identificava, eu adorava.
Não, a bichona, que ele não tem o que dizer, né?
Bichona,
não
é
tem o que dizer.
Tudo a vozinha.
Ele falando, meninas superpoderosas, uma bichona.
Então, pra vocês verem que não só tava na Disney. Isso foi
não.
Se expandindo pra outros e outros. Nossa, o que tem de vilão aí? A gente pode colocar até da DC e tudo mais, super-heróis. Tem tanto vilão assim, mega afeminado. O próprio Coringa. O Coringa tem várias cenas que ele passa…
Mas olha…
Batom.
Verdade.
Oh, mas sabe o que eu acho? Eu acho que existe sim uma problemática nisso, logicamente.
Uhum.
De sempre retratar a gente num lugar de malvado e tal. Acho, inclusive, que muitas gays levaram isso a sério. E fizeram disso a vida real. Muita gay é maldita. Sim, a gente sabe, né? Pessoas, de modo geral, são malditas. Mas tem bicha que é foda, né? Puta que pariu.
Se inspirou pra valer.
Tem bicha que levou a sério, a gente sabe bem, né? A Duda tá aí pra não deixar mentir. E que até se vestiu de Hades, né? Você vê aí. De Hades, né? De Hades, ótimo. De Hades egípcio. Você vê até matéria de Hades egípcio. Aí você vê como é. Mas eu acho também que existe nas artes, de modo geral, eu digo isso nas artes cênicas, na arte, de modo geral, uma coisa do humor do viado que o hétero não tem, né? E
com certeza.
O viado, de modo geral, por tudo que a gente passa, a gente precisa ter muito mais humor na vida pra passar as situações que a gente passa, né? Então,
uhum.
A gente tem muito mais humor, a gente leva as coisas de uma forma mais bem-humorada. A gente costuma ter um humor mais ácido. Então, isso
sim.
Puxa pra um lado meio de vilão. Que eles usam isso, sabe? Então, pra não ficar um vilão chato, pesado, que só quer maldade, eles aproveitam e pegam o humor que a gente tem. E usam no vilão. E aí o vilão acaba ganhando essas características que a gente tem também. Né? Porque eu, particularmente, acho. Eu acho o vilão que não tem humor. Pra mim, vilão só é vilão com humor. Vilão é legal quando ele é ácido, quando ele tem humor ácido, sabe? Quando ele tem sacadas de piadas incríveis. Você fala, nossa, que vilão mais conquistador, assim, sabe? Tipo, é incrível ver ele fazendo aquilo. E vira um chato, o mocinho vira um chato, né? O mocinho acaba virando um grande chato. Porque o vilão é quem tá dando toda a deixa. Ele joga, ele que faz as piadas, ele que é ácido, ele que é incrível. E isso acaba… Eu acho que isso vem de uma coisa de artes cênicas, assim. De que eles pegam isso dos viados mesmo, do nosso humor. Da coisa que a gente
faz
tem
mesmo.
Faz total
sentido isso.
Sim, eu também acho. E até porque é um conteúdo pra criança, né? Então, tipo, o babado é fazer
exato.
A criança rir, principalmente, né? Tem que ser um momento gostoso pra ela. E que era, a gente não dava super risada e tudo mais. É claro que também vem mudando isso, né? Mas… Enfim, eu acho que eu concordo com tudo isso que você falou, amiga.
Eu concordo também, acho que essas características, elas tornam o vilão mais legal. Porque, gente, existem inúmeros vilões, mas os que são melhores, os que a gente mais gosta, são os que são, entre aspas, mais gays.
Engraçados,
a gente adora. Tipo, adora o Úrsula, adora o ele, sabe? Porque são esses vilões que se destacam.
E que humor eles colocariam se não fosse o humor das bichas? O hétero tem humor? Hétero tem humor?
Não tem, amiga.
Hétero não tem humor, gente. Hétero contando piada, que erro que é.
Inclusive, eles copiam os nossos jeitos, eles copiam as nossas piadas. O humor deles é falar que o outro amigo é gay.
É.
Achando que isso é ruim, né? Porque tudo pra gente é maravilhoso.
Tudo gira em torno da gente, gata. A gente aqui não percebeu o poder que a gente tem em mãos.
É.
Se a gente perceber, meu amor, a gente vai querer vingança.
E eu queria até puxar pra vocês… Vocês acham que o Timão e Pumba se faziam? Elas eram amigas ou era broderagem?
Não, calma, esse é um quadro. Amiga. A gente tem que apresentar um quadro. Esse é o quadro. É ou não é, ou não é, ou não é?
Timão e Pumba, gente, o que vocês acham? Timão e Pumba é ou não é? Amigas ou broderagem?
Broderagem.
Você acha broderagem?
Ah, acho que elas são broderagem.
Eu acho que elas são amigas.
Eu acho que não é nem, eu não acho que elas são broderagem, não. Eu acho que elas são amigas, mas porque eu acho que elas são um casal, entendeu?
Pera, agora que
elas são. Eu não acho que elas são broderagem, tipo assim, ah, vamos fazer o que, pô, na broderagem? Não.
Ah, tá.
E nem
tá,
só amigas.
Entendi.
Eu acho que elas são, tipo, um casal mesmo, sabe? E são amigas
não,
por serem
então
um casal.
Então eu concordo com isso. Eu acho que eles têm alguma coisa.
Um casal.
Tipo Kenan e Kel.
Quê?
Kenan e Kel?
Porque nem quero, eles não se fazem, mas eles são amigos, eles são, assim,
não,
aliados.
Não, amiga, mas
não,
é diferente o que a Bianca tá falando,
mesmo,
doida.
Casal mesmo,
ah,
casal.
Ah, você acha que elas se fazem mesmo?
Sim,
casal,
e aí são amigos também, entendeu?
Ah,
porque
entendi.
O relacionamento
delas é tão
elas são
forte
casal, sim.
Que também são amigos, além de terem um relacionamento, eles também são amigos,
nossa,
entendeu?
Nossa, eu não acho, gente, eu acho que elas são só amigas.
Só amigas?
Só
elas
amigas.
Criaram o leãozinho lá, o Simba. Elas deram de mamar.
Sim.
E a música tema delas é uma música assim sobre liberdade, sobre poesia.
Entendeu? Tá tudo correlacionado.
É o Born This Way da
Disney. Seus problemas, você pode exercer. Isso é viver. É aprender. Dá o cu na balada. Como que não são gays?
A próxima!
Ai, próximo eu amo, gente.
Puxa ela então, amiga.
Ó, o próximo é o Francis, do Vida de Inseto. Pra quem não sabe, é a Joaninha.
Eu amo esse filme, gente.
Eu amo!
Que o Francis é um hétero que tem a aparência de uma gay. Que é o nosso Shawn Mendes, nosso Harry Styles. Vocês concordam? Ela é ou não é ou não é?
Ai, gente, a Joaninha, ela é uma não binária, não é?
Não, amiga.
Então. Eu não sei como ela se identifica, né? A gente vai ter que perguntar pra ela.
Eu acho que a Francis, ela, tipo, é aquele boy que é hétero. Sabe aquele hétero que a gente vê, que a gente olha e fala, gente, esse boy é gay. Só pode ser gay. Mas ele é hétero, gente. Vai fazer o quê?
Bicha,
é
como assim? A Francis, ela tem cílios postiço.
Sim, e ela tem uma franjinha bem.
Homossexual, hein? Eu acho que a França, ela é tipo aquele homem do começo dos anos 2000, metrosexual, que fazia o mínimo, que era tomar banho e fazer a unha e falar. E as pessoas achavam que era gay, sabe?
E mas fazia
era
a sobrancelha, fazia
os
cílios.
Não. Não, a França faz muito mais do que tomar banho.
É, amiga.
Muito mais. Ela faz açúcar. Pra quê? À toa? Ela. Porra, faz açúcar só pra emagrecer, porra. Porra, só
é. Ai,
porra.
Mas a França é tudo, gente. Com aquela voz grossa, naquele corpinho de Joaninha, eu acho. Tudo mesmo. Sim.
Ai, gente, eu amo a Largata também. Pra mim, ela é tudo.
Ah, eu amo também. Eu amo essa
coisa. A Largata é tudo. Melhor. Como? E no final, quando ela consegue virar borboleta.
Aquela só uma asinha pequenininha, né?
Gente, eu perfeito. Eu
então,
amo
eu
esse
acho
filme.
Que ela é bicha também. Da
sim,
Disney,
ela é bicha, assim, com certeza. Não, mas eu ela acho não que tem dúvidas, né? Ela não tem dúvidas. É que a Frances, acho que o negócio da Frances é só a voz dela que faz a gente pensar que ela não é bicha, mas. Que ela não é LGBT,
de resto,
né? É, não vou nem falar bicha, vou falar LGBT. Porque ela pode ser qualquer outra sigla, né? Qualquer outra letra da sigla. Mas eu acho que ela é LGBT sim, gente. A voz dela é grossa, mas… Ela tem todos os detalhes, assim, tipo... Eu tô olhando pra ela agora, eu tô vendo... Ah, LGBT, cara. Não tem pra onde fugir, não. Aqui,
passa aqui pra próxima, que é a Turkey. Quem lembra da Turkey?
Ai, a macaca!
Que é
aquela... Ela é lésbica, com certeza.
Isso,
ela é lésbica, ela é
a amiga do Tarzan.
Ela é lésbica, com certeza.
Eu acho que ela é lérbica.
Você acha que ela é sapatão mesmo?
Lérbica.
Você acha que ela é sapatão?
Eu acho que ela é lérbica.
Ela é, amiga, lérbica.
É porque a Turkey, ela é mais uma que, enfim, foi também dublada por uma pessoa LGBT já da mídia, né? Ela foi dublada por uma... Ela também foi dublada por uma sapatão. Aqui a gente vê vários
Quem
casos,
que
assim… Que ah, é a Rosie O'Donnell.
Ah, tô ligada. Olha, passada, foi mesmo. Tudo. Sim, sim.
Pois é. Mas ela tá sempre ali do lado do Tarzan. E ela não parece querer nada, assim, com nenhum macaco homem. E ela tem um pouco, assim, daquela pose.
É porque ela é criança, né, amiga?
É, ela é criança.
Também, exatamente. Eu acho, exatamente. Vamos pontuar isso, né?
Ah, mas tem uma coisa também. Eu, assim, a gente não pode afirmar que a Turkey é lérbica. Por quê? Porque primeiro que ela é criança, então ela tá num processo ali que ela tá só vivendo a juventude dela.
Sim.
Tem muitos casos de meninas que na infância gostam de jogar bola, não gostam de vestido, não gostam de maquiagem, que não são lésbicas, né? Que simplesmente expressam a forma de brincar, se expressam de forma diferente do que a sociedade espera de uma menina, né? Uma menina hétero. É, mas às vezes a pessoa é hétero, né? Ainda assim. Então talvez a Turkey cresça e se entenda como hétero, mesmo sendo vista como masculina, sabe? Tem muitas meninas que jogam bola, não sei o quê, e são héteros também.
Até porque as amizades delas são dois meninos, né? O Tarzan é um menino, o elefante também é um menino.
É, então, ela acaba se inspirando neles, assim, né? Tendo eles como referência também.
Uhum.
Nas coisas, nas brincadeiras.
Ah, eu adoro ela. Ela é super fofa com o Tarzan.
Eu também.
Eu acho que ela... Nossa, ela é tudo, tudo, tudo. Sim. É que esse filme eu amo, do Tarzan também.
Ah, eu amo. Eu amo, eu choro sempre. Nossa, eu amo demais.
Bom, gente, e aqui pra, obviamente, acrescentar esse debate mais inútil que a gente já fez aqui no podcast.
Nossa, que desserviço!
Mas pra acrescentar esse debate, chamamos nossa amiga que já participou aqui do podcast. E que as pessoas tentam rivalizar a gente, mas ela que tá só… É nossa companheira aqui de podcast, que ela também tem o podcast dela. O Para Tudo, a Lorelai Fox. Tem um vídeo exclusivo no YouTube só sobre esse assunto de vilões da Disney afeminados e se são ou não. Então ela veio aqui contribuir com a opinião dela.
Olá, meninas! Que bom estar aqui com vocês novamente. E ainda mais nesse momento tão especial, falando sobre os nossos personagens favoritos da infância e falando sobre os vilões. É engraçado como a gente sempre gostou dos vilões, sempre achou eles incríveis. Os vilões da Disney são muito icônicos. Ah, o Jafar é uma bichona, o Scar também, uma maricona mal amada, a Úrsula parece aquela nossa amiga caminhoneira. E a gente sempre achou divertido e se identificava porque eles são muito carismáticos, ao mesmo tempo que eles são do mal. E o carisma deles vem de um universo meio... afeminado que eles têm, né? Eles eram construídos de uma maneira, assim, muito para parecerem gays. Só que a gente acha isso legal e divertido e muitas vezes não percebe que nos anos 90 eles usavam esse estereótipo gay em cima dos personagens e dos vilões, principalmente, porque era como a sociedade enxergava a gente. Enxergava os LGBTs como vilões, como um problema, como HIV, como, né, algo mortal e errado. Então era muito fácil para eles usarem isso nos vilões, que por mais que fossem engraçados e divertidos, porque afinal os LGBTs também são uma chacota, não deixava de ser algo que a sociedade desprezava. Usar isso ali meio subliminar nos personagens era uma maneira fácil de fazer as pessoas não gostarem deles, mas rirem ao mesmo tempo. Por sorte, hoje em dia as coisas têm mudado, não só na Disney, né? Hoje em dia você já não encontra mais os vilões assim, afeminados e tosco. Hoje em dia é mais uns boy lixo, né? Igual aquele lá que a Anna queria casar na Frozen. Puta boy lixo, que bom que não era uma bicha podre. E vários outros desenhos hoje em dia tem muito mais inclusão e fica bem mais explícito os relacionamentos LGBTs, como Steven Universe, é Hora de Aventura e tal. Tem vários personagens mais legais, modernos, onde a gente é bem visto e não um problema. É isso, só um pouquinho do que a gente precisa refletir sobre essa história toda. Um beijo, é nessa que eu vou.
Eu acho que a Lorelai puxou um ponto muito importante, que é que a maioria desses desenhos foram lançados nos anos 80 e 90, né? E nos anos 80 e 90, a gente tava ali no auge da epidemia da AIDS, né? No mundo. Inclusive no Brasil, ela era chamada de peste gay. E ajudou a marginalizar mais ainda essa sigla, né? Que já é tão marginalizada, LGBTQIA+. E pode ser uma relação? Pode ser também. A gente
não
pode descartar.
Pode ser sim, com certeza. Porque refletia o que a sociedade estava vivendo, né?
É, de nos colocar ali como os vilões e tudo mais, sabe? Óbvio que ali, quando a gente fala de vilões da Disney e tudo mais, eles eram feitos a maioria das vezes por outros LGBTQIA+, e era a única forma que eles tinham como conseguir incluir, né? É, nós, enquanto sociedade, ali no desenho. Mas também pode ter essa relação de alguns terem sido criados pra se tornar realmente o vilão ali, só de ser tratado de uma forma má, porque era como a sociedade nos via, né?
Sim, mas isso eu acho que a gente nunca vai saber de fato, né? A gente tem essas teorias, né? Mas hoje em dia, o legal disso tudo é que a evolução desses personagens e de nós como, tipo, LGBTQIs na sociedade, a gente pode ver personagens, de fato, assumidamente LGBTQIA+, que, tipo, eles não são vilões, eles são personagens muito legais. A gente teve recentemente o Bob Esponja, né? Que a gente
tá aqui. Ele é sexual, né?
Uhum. Então, assim, a gente tem hoje personagens que são abertamente LGBTQIA+, e que não são vilões, que, inclusive, eles são os personagens principais. Isso é muito legal de ver, assim, sabe?
Sim, eu adoro o Bob Esponja falando nisso.
Eu também.
Eu amo.
Adoro.
Eu acho que é perigoso esse lugar, assim, de colocar a gente sempre como vilão. Mas eu acho também que a gente acabou ressignificando esse lugar e tipo, ai, gata, então tá, vamos fazer desse vilão aí um vilão bafo e dar pra ele o crédito que ele merece, já que vocês estão pegando inspiração na gente, falando que ele é LGBT, então tá, então vamos fazer dele um grande bafo, como a gente fez com os vilões da Disney, né? Tirando o do Rei Leão, que eu odeio, de resto, pra mim eu acho todos bafos, assim, sabe?
Ai, sim, eu odeio o do Rei Leão também.
Odeio. Eu também não sou muito fã, não.
É o Scarf, né?
Scar, isso.
Odeio. Mas de resto, tipo assim, Malévola, Úrsula, amo todas.
Ai, eu adoro a Úrsula.
Amo.
E a gente também tem que pensar que essa visão, ela tá mudando, né, gente? Tem vários desenhos agora acontecendo, sendo lançado, que tem mudado esse pensamento de vilão. E colocando personagens LGBTQIA+, em outros papéis, né?
Com certeza.
Isso, como exemplo, a gente tem o Steven Universe, tem Hora da Aventura.
Tudo.
A Lenda de Korra. Nossa, daqui pra mim, tudo pra mim. A cena final delas, não vou dar spoiler nenhum, mas além da de Korra, tem uma cena final assim que é maravilhosa. E tem vários personagens aí que estão até retratando não-binarismo, retratando transexualidade, coisa que a gente nem imaginava que poderia ser retratado. Até super drags, né, gente? Super drags da Netflix.
Super drags, a gente teve, nossa, um desenho nacional, né, no Netflix.
Nossa, então eu acho super importante a gente falar dessa galera aqui. Porque, enfim, tem muita gente tentando lutar por esses anos aí que foi reproduzido personagens LGBTQIA+, em desenhos, como algo ruim. Tem gente retratando de milhares de formas agora, e que bom, né?
Pra quem você tira a peruca?
Então agora a gente vai pro quadro, pra quem você tira a peruca. Ela tá bem colada, então não sei se hoje eu vou querer tirar.
Foi bem difícil. É melhor tirar. Tô vendo daqui.
Mas quando
um
eu bebo, ela sai facinho.
Ah, você sabe bem.
A Bianca está sem cola pra peruca, então Bianca, você tira antes.
Ai, que ótimo. Eu tiro a peruca pra quem mandar pra mim uma cola de peruca aqui na minha casa, obrigada.
Bom, Eu, essa semana, iniciei uma série nova, que eu adoro as séries. Então, eu vou indicar uma que eu tô vendo, que eu tô adorando. Que é A Maldição da Mansão Bly. Tem no Netflix. Essa série é muito bafo, ela é de terror. Um drama que é sobrenatural americano. Então, é muito legal. Eu interpreto essa série como uma segunda temporada. Porque a primeira, que é do mesmo diretor, rolou com outro nome, que é a Maldição da Residência Hill. E aí, essa segunda temporada se chama A Maldição da Mansão Bly. São histórias totalmente diferentes, mas com alguns atores que interpretam personagens diferentes também. Então, super indico, estou adorando, ainda não terminei. Mas eu vi que o pessoal tá elogiando bastante também.
Bafo, não ouvi falar dessa série.
É legal, amiga, assista.
Bom, aqui pra reforçar, eu lembro que eu falei que eu queria indicar mais amigos meus que têm empreendimentos, pequenos negócios, negócios locais. Eu vou aqui falar do amigo meu, que ele tem o Chico Brownie. Se você for procurar, é Chico Brownie no Instagram mesmo. Chico Brownie de Brownie. Ele faz brownie, bolo de brownie, brownie no pote. E é uma delícia,
gente.
Ai,
que delícia, já quero.
Eu sempre compro. Eu compro mesmo. Vou falar aqui que eu compro, não recebo. Eu compro do André, porque acho que é muito importante você comprar mesmo dos seus amigos, gente. Comprar, ajudar eles. E aqui o André, ele tá precisando muito da sua ajuda nesse período de pandemia. Tá super difícil pra vender, né? Ele ia de porta em porta, gente. Ele ia com uma bolsinha. Já vi o André fazendo isso várias vezes. E descia a Augusta inteira, vendendo na Augusta. Até chegar na Roosevelt, ia passando de bar em bar, vendendo o brownie dele. E eu já vi o André fazendo isso várias, várias vezes. E
então a gata
é
merece essa indicação.
A gata merece, gente. Ela entrega nos metrôs também. É uma LGBT maravilhosa, maravilhosa mesmo, sabe? É uma gay que eu amo demais. Então vai lá na Chico Brownie. Segue, se você estiver aqui em São Paulo, compra esse brownie, que é uma delícia. Tem opções veganas e é muito, muito bom. A outra coisa que eu vou indicar aqui é um Twitter, gente. Que esse vocês vão amar. É o Twitter, o arroba desse Twitter é AMTV que deu certo. E esse Twitter, ele tá resgatando vários vídeos da MTV antigos, sabe? Porque a MTV, ela perdeu a maioria das coisas. Tem coisas que tem que resgatar em VHS. Tem várias coisas que nem estão no YouTube. E aí, esse Twitter, ele tá resgatando várias imagens e vídeos da MTV antiga.
Ai, amei. Adorei,
amiga,
já vou seguir.
Tudo, você vai amar, você tem certeza assim, que vai amar. Porque
nossa,
tem ele
super
todo seguir. Dia. Amiga, todo dia eles postam alguma coisa que eles resgataram da MTV, sabe? Algum acústico, alguma coisa do VMB, algum quadro do disque, qualquer coisa assim, eles estão postando lá todos os dias.
Ai, bafo, então, vou seguir, lá, porque gente. Eu era cadelinha da MTV.
Então, eu também, muito.
Ah, eu
muito,
amava
muito,
também,
muito.
Gente. Vocês viram que talvez vai voltar o Beija-Sapo?
Então,
ah,
eu li isso também.
Eu fiquei passada, eu amava tanto, meu Deus do céu.
Eu também, nossa. Mas na MTV fechada, né?
O grande babado da MTV é que eu tava lendo que eles precisavam desocupar o prédio dali da Sumaré, o prédio antigo deles. E aí, a maioria das fitas, eles iam jogar fora ou queimar. Mas eles conseguiram, depois de, sei lá, foi uns 2 anos na justiça, conseguiram as fitas. E aí, vão fazer todo um trabalho pra conseguir pegar todo esse arquivo e colocar na web, né?
Ai, que maravilhoso. Tomara isso. Que consigam.
Nossa,
nossa, demais, amiga. Porque tem cada show da VMB também, que não tá na internet.
Sim.
Tanta coisa da MTV que não tá na internet.
Nossa, é a história, né? A nossa cultura tá ali.
Eu acho que é a história da TV, exatamente.
Sim, e sim. Da música brasileira também, né? Porque
e
antes
até LGBT,
não tinha.
Né? Porque a gente for pensar, tem tantas coisas que aconteceram a primeira vez ali, de primeiro beijo gay, nossa, de travestis ali, sabe, no programa. Tem tanta coisa, tanto arquivo babado.
É, acho que tem que guardar esse material, tem que…
Exatamente.
Ai, compartilhar com as
e
gata,
você,
né?
Bianca?
Gente,
o que você tem pra tirar a peruca?
Eu vou tirar a peruca, tá muito bem colada, mas eu vou arrancar com tudo, sem pensar duas vezes.
Sem medo da dor.
Vocês viram que a Mariah Carey, The Ultimate Diva, lançou um álbum de raridades?
Vi, querida.
Sim,
tudo.
Gente, tudo. É um álbum só com músicas raras, algumas que ninguém jamais tinha ouvido. E. Ai, um grande bafo. Tem inclusive Loverboy com sample original que foi roubado por Tommy Mottola, que ele deu pra Jennifer Lopez lá na época do Glitter, 2001. E ela. Ninguém jamais tinha ouvido a versão original da música. E ela colocou no álbum de raridades. Ai, gente, bafo.
Perfeita. Ela
só
deu...
tem um remix, né, no Glitter. É a primeira faixa do álbum.
Tem o remix e tem a versão original, isso.
Babado. Eu ouvi o Harrods, eu achei bem babado mesmo.
Eu ainda não ouvi.
Eu quero ler o livro.
Eu quero ler o livro,
gente,
também.
Gente, eu comecei a ler o livro. É muito bom de ler. Pra quem não sabe também, além do álbum de raridades, ela lançou a autobiografia chamada The Meaning of Mariah Carey. O significado de Mariah Carey. E é um bafo. A gente tava lendo. Comecei a ler. A leitura é muito de boas, muito gostosa mesmo. E ela fala coisas bem pessoais. Ela fala da família dela, coisa que ninguém sabia. Tipo, que a mãe dela. A mãe dela canta ópera.
Chocado.
A mãe dela canta ópera. É, elas já cantaram juntas no especial de Natal, quando a Mariah tava grávida. É lindo. E no livro ela revela que a mãe dela, uma vez, estava cantando ópera em casa. E a Mariah. E aí, a mãe dela não conseguia chegar num tom. E a Mariah, ela com 5 anos de idade, foi lá e chegou no tom. Cantou, assim, do nada, cantou e chegou no tom.
Tapa na cara da mãe.
E a mãe dela virou e falou, você jamais vai ser uma cantora como eu.
Passada, amigas e rivais.
Amigas e rivais, é. E ela fala, muito difícil quando você tem a inveja dentro da sua própria casa. Convivendo do seu
Nossa,
lado.
Que horror.
Assim.
Chocado. Ai, eu quero ler.
Quero ler esse livro.
Os irmãos da Mariah tentaram vender ela pra um gangsta, sabe? Um pimp. Assim.
Sim.
Ela tem dois irmãos, né? Tipo, uma que é viciada e tal, tá em situação de drogas, assim. E o outro irmão que a vida inteira vendeu histórias dela pros tabloides, pros paparazzis.
Gente, que horror.
É. E aí ela contou várias coisas sobre a família dela. Bicha, um bafo. Ela fala tudo sobre a história com o ex-marido dela, o Tommy. Tudo sobre a história da música que foi roubada, que ela teve que refazer tudo. Nossa, bicha, um bafo. Ela não fala do Eminem, que ela diz que se você não está no meu livro, você não faz parte do significado de Mariah Carey. E, tipo,
perfeito isso.
Eminem é um grande lixo, passada, né? Então ele não tem que estar lá.
Ah, eu acho que foi um surto dele, e é isso.
É que todo mundo tava se perguntando, né? Vai ou não vai ter o Eminem no livro? Mas que bom que ela não colocou.
Não.
Né?
Sim, ele não merece esse spotlight.
E o que eu soube de fontes reais, assim, que quem falou foi a da Brad, que é amiga da Mariah, disse que eles saíram, sim, nessa época, né? Eles saíram, foram um date, assim, acho que no jatinho dela, se não me engano, ou ela pegou o jatinho pra encontrar com ele, uma coisa assim. E ele teve ejaculação precoce quando olhou pra ela. Só de olhar pra ela, assim, ele gostou.
Ai, gente.
Ai, enfim.
Meu Deus.
Tira minha peruca.
Eu acho o Eminem uó.
Todo meu louvor. Não, olha o ó. Mas eu tiro minha peruca com todo o louvor para Mariah Carey e tudo que ela tem feito. Que a gata, tipo assim, diva dos anos 90 e até hoje é extremamente relevante. Lança materiais relevantes, sabe? Tipo, um bafo. E assim, detalhe: o álbum dela fica em primeiro lugar e o livro é best-seller.
Nossa, é. A bicha merece.
Era o momento. Era o momento. She's the moment.
Inclusive, ela tá convidada a vir no podcast se ela quiser.
Mariah, dela
quando
também,
quiser, né?
Tá aberto pra Mariah.
Girl! Tem mensagem, viado! Se você quer mandar um e-mail pra gente, como que faz, Lamona?
Você pode mandar por e-mail trindadedasperucas@gmail.com ou pelo nosso site também, que é possível mandar o e-mail, que é o trindadedasperucas.com.
Exato. Eu vou começar hoje, então, lendo. O tema é Mulher Cis Procura Drag para Casar.
Meu Deus, beijo, tchau, gente, é isso.
Olá, bonecas mais lindas do podcast, tudo bem?
Aí, tudo
meu
bom.
Meu nome é Nathany. Eu sou uma mulher cis, bissexual e precisei pausar o último episódio para escrever para vocês. Primeiro eu vou rasgar a seda, a cetim e tudo que for deste tecido pra vocês, porque vocês merecem. São lindas, talentosas, inteligentes. Tinha que ser tudo designer. Oh. Eu sou designer gráfica, mais formada em moda. Olha a Lamona.
Maravilhosa, ó.
E isso
colega.
isso vai ser relevante pra história que eu vou contar. O e-mail ficou grande, mas eu sou amiga de boa pontuação. Espero de verdade que vocês, Xuxas, leiam minha carteirinha. Olha,
já,
ela
já estamos lendo, querida. Já estamos lendo.
É, não, mas ela é boa na vírgula aqui mesmo. Então,
ai, que bom.
Fica aqui pra vocês, ouvintes, que mandam tudo sem vírgula.
Pô, obrigado.
A primeira vez que eu me deparei com a homossexualidade foi aos 15 anos, quando meu segundo namoradinho saiu do armário logo depois de ter ficado comigo. Beijo, Raul. Eu admirava tanto essa bicha maravilhosa que uns anos depois, quando foi pra gente sair da periferia de São Paulo pra vir pra Santa Cecília, chão de taco, alugamos um flat juntos. Ela e a bicha, e a bichinha.
Eu amo.
Hoje, ele dá palestra sobre visibilidade LGBTQIA+, no mundo corporativo.
É Apagado. A Duda Delo Russo.
É a Duda Delo Russo. E de repente, meninas, em 2007, 2008, tudo na minha vida virou gay. Ai, meu Deus.
Vamos lá,
eu estava
vamos ver.
No Tatuapé, perto do shopping, que vocês sabem, né? Em 2009, 2008, era o Point. Verdade, isso eu sei. Não que eu tava… Não que eu ia lá. Mas até então… eu nunca. Até então, eu era hétero. E eu fui deslumbrada por uma amiga na faculdade. Nós éramos extremamente diferentes uma da outra. Ela extremamente feminina e eu 100% estudante de moda. E eu, porra louca, escrevendo história em quadrinho, onde personagens que pareciam comigo davam pra um urso. Meu Deus do céu, minha filha! Nessa época, me assumi bissexual e sou assumida. Me sinto parte do mundo LGBTQI, apesar da invisibilidade bi. Isso tudo é só um contexto. Eu nunca namorei com mulher, sempre com homens mais sensíveis, artístico e etc. Filho da puta igual, né? Eu moro na Irlanda. Ai, ela mora na Irlanda.
Olha,
que bom saber, viu?
Dando close na minha cara.
Já sei onde ficar.
Dando close, jogando cabelo na minha cara.
Fica aqui pra Acor, viu? Eu quero uma viagem pra Irlanda, já que eu já tenho onde ficar. Então, aqui o conceito de boy lixo é um pouco diferente. Porque os boys são muito mais delicados, apegados à mãe e etc. Apesar desse meu lado heteronormativo, eu sou fascinada por drags. Eu sinto tesão louco por feminilidade extrema, interpretada, teatral, que nem das menininhas da faculdade. E nem drag tem isso.
E drag tem isso.
E drag tem isso. E tem pinto. Mas drag pode não ter pinto, tá, meu amor, tá? Quando a Marilac falou que mulher dá mais em cima dela que homem, eu pausei o episódio na hora e vim escrever porque é isso que eu sinto. Os papéis de gênero mudaram muito. E eu, por ser uma porrinha louca, pouca maquiagem, sem sutiã, com uma milhinho aparente através da camiseta, sempre tive homem em fila querendo me comer. Passada? Mas o que me encanta e me atrai nessa vida é a feminilidade. Pra mim, é inatingível. Não tenho fantasias sexuais com drag. É coisa de amorzinho mesmo. Quero casar, quero conversar, assistir Netflix, ter filhinhos com nomes neutros. Ter
que
filhinhos
fofa.
Com nomes neutros.
Ai, achei
e criar
fofa.
Na natureza. Só pra terminar, um dos momentos mais doces da minha vida foi quando eu trabalhava num call center perto do Minhocão, em 2011. E vi uma travesti passando. A bicha tinha quase 2 metros, cabelo na cintura, um corpo que só Jesus. Eu sorri pra ela, ela sorriu pra mim de volta, assim de mostrar os dentes mesmo. Nunca esqueci. E aí ela passou o Instagram pra gente, meu Deus. E foi isso, pra falar que ela gosta de se relacionar com homens afeminados.
Será que ela é aquele cara do carro que passa direto nas ruas procurando a gente?
O que quer pegar drag queen? O que é Rebeca Trans entrou no carro?
Ah, o que a Bianca coisa. Também, a Bianca também.
Oxi, a Bianca também.
Que isso?
A Bianca Della Fence também entrou no carro. Mas acho que é babado isso, porque o que tem nisso, a dificuldade, né, meu amor, é realmente essa bifobia, né? Porque mulher é de mulher que gosta de homem afeminado. E tudo bem você gostar de homem afeminado.
Sim, tudo
tá
certo.
Tá tudo ótimo, imagina. Querida. Tá tudo ótimo. O babado, às vezes, é o homem afeminado, bissexual, sei lá, que também sobra essa bifobia, sabe? Que não pode ser afeminado, né? Porque mulheres não querem se relacionar com ele. Mas se você achar esse boy, completa cada metade da laranja, sabe?
E pras gays também, viu, gays? É de boa você se relacionar com gays afeminadas, tá, gays? Fica aí a dica.
Fica aí a dica também. Mas e aí, vocês se relacionariam com ela? Ela tá aqui pedindo quase a mão da gente, namoro.
Ai, não sei, né? Tem que ver,
tem que ver. Tem que ver, né? Tem que ver, Bianca.
É, eu acho perigoso entrar num lugar de fetiche, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, né? Tipo, muito bom que você se interesse por gays afeminadas, pessoas que fazem drag e tal, porque você vê essas pessoas como possibilidades afetivas, sexuais, como muitas pessoas não veem. Mas também existe a coisa de
querer essas pessoas só pra transar, né? Tipo, e depois.
Mas não... ela falou que ela não quer transar, ela não sente essa atração de transar.
Ah, é, porque eu não vi o e-mail, tava no celular aqui, mas.
Ah, tava bom, dormindo.
Então, obrigada, viu? Adorei. Mas tem que ver, tem que ver.
Tá, vai, próximo e-mail.
Estou sendo feito de trouxa?
Sempre.
Sim, próximo e-mail.
Provavelmente sim.
Sim, você está, próximo e-mail. Oi, rainhas do universo, tudo bem com vocês? E oi, convidados, caso tenha. Não tem convidado. Podem me chamar de Arianinho. Estou conhecendo um garoto faz um ano e ele é de outra cidade. Você tá sendo feito de trouxa. Sempre ligamos um para o outro. Conversamos todos os dias e ele é um amorzinho. Teve um dia que eu fiquei chateado por ter descoberto que ele estava num aplicativo de pegação. Ele me disse que não tinha se apegado a mim, pois ainda não vimos, não nos vimos. E que estava lá não para namorar. Adorei, viu? Obrigada. Mas fiquei chateado também, pois meio... Olha lá, tá vendo? Não tem uma vírgula! Mas fiquei chateado também, pois meio... Elas escrevem como se elas estivessem falando com a gente. Pois meio que senti que mesmo conversando com ele, ele estava meio que aberto a outras pessoas, tá? Entenderam?
Uhum.
Depois me explica então. Mas... Mas ele deixou claro... Claro não, ele deixou... Explícito, cara. Para de falar que deixou claro. Ele deixou escuro nas conversas que estava a fim de me conhecer. Às vezes brincávamos de chamar a mãe um do outro de sogra. Ah, bicha!
É meu cu.
Puta que pariu, isso é o clichêzão, gata. Não quer dizer nada isso mais. Isso aí era coisa uhum. na época de que uhum. a gente trocava pedaços de terra. Tinha dote. Quando tinha dote. Agora isso aí
onde,
fala que é...
Onde era tudo mato aqui.
É, onde era tudo mato, mulher. Porra. Pelo amor de Deus, eu andava só com uma folhinha na frente da minha... Do meu balanganda. E ele é bem mais novo que eu. Já combinamos de se ver umas duas vezes e não rolou. Nessa terceira vez, eu iria até a cidade dele e passaria um final de semana por lá.
Sempre, né? Sempre.
Porém, é sempre a bicha que vai até lá, coitado. Porém, eu fui até o Chile, imagina. Eu fui até o Chile, mulher. Porém, ele disse que vai trabalhar...
Mais trouxa ainda.
Mais trouxa ainda. Por isso que eu tô falando que é trouxa sim. Porém, ele disse que vai trabalhar na data que tínhamos marcado. Ah, nada mais conveniente, né? Logicamente. Então, falei tudo bem. Vida que segue. Porém, sinto que ele não está tanto no mesmo feeling que eu. Pois se fosse comigo, eu falaria que iria ver se conseguiria trocar o dia do serviço com alguém. Ou falasse alguma data que estaria mais disponível. Enfim, coisa que não aconteceu. É, você fica esperando, né? Tipo, tá, não pode ser agora, mas vai ser quando? Então dá uma outra possibilidade, né? Já que você também quer.
Uhum.
Fico meio prendido a isso e não sei o que fazer. Se conheço outras pessoas e aos poucos vou me afastando. É isso, tem que fazer, pronto. Pois também não quero ficar sendo chato que fica no pé ou aquele trouxa que acha que tá rolando algo e por medo de ser sincero, o boy não fala que não está afim. E dessas
pois
desculpas,
você tá fazendo os dois.
Nem é medo de ser sincero, bicho, ele só é cretino mesmo, essa é real, viu? É. Só pra te avisar.
Vou mas deixar você tá fazendo Instagram. Esse papel.
É, papel de trouxa. Vou deixar meu Instagram caso queiram ver, deixa eu entrar aqui já. E o Instagram... Ah, ele é drag, meu Instagram é de drag. Ah, é uma dragzinha, vamos ver a cara dela. Vamos ver a força.
Eu vou ver o de boy, ele
eu
mandou
também quero
dois.
Ver o de boy, Deus me livre pra ver a drag, Deus... Tô boa de drag. Quero ver boy. Cadê? Vamos ver. Ai, ah. Olha.
Ah.
Arianinho, né? Arianão. Arianinho.
Oh, amiga.
Arianão. Pera, não acabou ainda.
Não?
É, já conheci a Bianca Soul Fucking Della Fancy. Duda e Lamona conheci pelo podcast. Posso dizer que adoro demais o trabalho das três. Because God is a drag queen, caralho. Deus me livre, não fala isso alto, não. Se Deus ouvir você falar que ela é uma drag, ela te dá uma facada.
Ele vai exterminar com as drags.
Deus, é, vocês são foda. Obrigado, super beijo. Eu acho que tá fazendo papel de trouxa. E acho que bicha lá não quer nada com nada. E não é medo de ser sincera, ela só não é sincera mesmo. Tem gente que não é sincera, sabe?
Sabe o que é também? Essa bicha, ela parece um pouco comigo. Porque eu me jogo, assim, me jogo real quando eu conheço alguém. Tipo, me jogo muito, sabe?
Mesmo à distância?
E eu acho que ela colocou todas as fichas numa pessoa que ela tava conhecendo. E primeiro que ela falou assim, estou conhecendo um garoto já faz um ano. Como
nossa,
assim você tá
um
conhecendo
ano.
Alguém há um ano? Bicha, primeiro de conversa, como você tá conhecendo alguém há um ano? Não tem como.
Hoje em dia a internet é rápida aqui.
É, eu conheço a pessoa e um dia, no dia seguinte, quero tá dando a bunda. Mas ela parece aqui que ela quer… Ela está disposta a mover montanhas pra conhecer o boy, pra chegar perto dele, pra ver o boy, sabe? Pegar um ônibus. E o boy não tá afim disso, né? O boy realmente só quer te conhecer, ver se vai dar certo. E ver um dia que dá. Se um dia der dele te encontrar, sabe?
Não é tão sério assim, né? Mas é que tudo leva a crer que é sério por conta das brincadeiras de sogra e de não sei o quê. Isso vai criando na cabeça da bicha, que já é drag, né, coitada? Então ela já tem esse lance afetivo um pouco… Difícil ali, né?
Traumatizado.
Então, vem essas brincadeiras, o boy amassa, a distância, então, que é um lance meio proibido, né? Difícil, vai criando um romance em volta disso tudo, que você vai acreditando que é uma coisa séria e que ele tá na mesma vibe que você. Sendo que pra ele, posso ser o ó falando pra você, mas é real. O que parece é que você é só mais um que ele conversa, sabe? Tipo, você é só um cara que ele conversa, como deve conversar com vários outros, inclusive no aplicativo que você descobriu. Então, tipo assim, leva ele também no mesmo jeito que ele te leva. Não precisa parar de falar com ele, né? Se você gosta de falar com ele, se você acha legal o papo, se você vê que isso não vai te enfiar num buraco. Mas fala com ele do jeito que ele fala contigo, tipo, de vez em quando, sabe? Chama ele de vez em quando, deixa sem responder. E não joguinho. Ai, eu vou parar de responder ele agora pra ver se ele vem correndo atrás. Não, deixa ele lá falando sozinho, porque você tem outras coisas pra fazer. Você tem coisas mais importantes pra fazer, sabe? Para de colocar ele numa importância que ele não te colocou também. Coloca ele numa importância que ele te colocou. Se a importância que ele te colocou é, tipo, uma importância do nível… Ah, eu vou ver quando dá. Ah, quando der eu aviso. Faça o mesmo, gata. Faça uma tira ele desse pedestal que você criou que ele tem que estar, que ele não tem que estar, porque ele não te colocou em pedestal nenhum. E coloca ele no lugar que ele te colocou, que é o lugar do ai, gato, sei lá também, agora não sei mais também. Ah, vamos ver, né?
Vamos ver. É sobre isso.
E quando, miga, e quando você vira coloca essa pessoa nesse outro
gata,
local?
Vamos ver, gente, eu virei a gatinha, vamos ver. Bianca, vamos sair, ah, vamos ver. Eu tô totalmente, vamos ver. Ah, vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
Mas é babado, gente, porque quando você realmente enxerga isso e vai no vamos ver… Aí você vê se a pessoa realmente quer você ou não,
exato,
sabe?
Exato.
Então, aí claro, é que você é um tem joguinho, que avaliar, né?
Não tô pedindo pra você fazer um joguinho nem nada. Tipo, ai, não, essa, agora essa eu vou parar de responder, vou ser seco com ele. Mas, tipo, oh, bicha, ou vai ou racha, né? É. Eu não tenho tempo da minha vida pra
gente,
perder, sabe?
Um ano a bicha perdeu, sabe? Um ano pra essa palhaçada. Pois bicha, é. Para de ser trouxa, entendeu?
Mas tá vivíssima, tá maravilhosa.
Tu foca na sua vida.
Ainda. Exato, tem muito que viver. Tem muita prega pra perder ainda. Então, vai dar seu cu, vai viver jogar de papão, vai conhecer gente que esteja mais próxima de você. E mais pé no chão, para de ficar romantizando tudo. Ai, meu Deus, sogra, sogro. Ai, bicho, isso não quer dizer nada pra esse povo de aplicativo, então quer dizer menos ainda. Ah, tô puta, hein? Tô puta, hein?
Dei o conselho, vou falar, vou chamar o boy de sogra daqui a pouco.
Tô
viu?
Puta, hein?
Tô conhecendo agora.
É, a sogra.
Outra trouxa, outra
trouxa. E a sogra
trouxa.
Tá bem?
É. Próximo tá e-mail, morta. Último e-mail. Amizade duvidosa. Olá, meninas e possíveis convidados. Como estão?
Olá.
Tudo bom?
Tô bem.
Primeiro, queria falar como eu amo vocês e como mudaram vários aspectos da minha vida com os relatos da vida de cada uma. Obrigada. Como não quero me identificar, me chamem de Pretinha. Tenho 19 anos e sou de Peixes. Vamos lá. Eu namoro há 2 anos com o S. Já tivemos alguns problemas de quebra de confiança vindo da parte dele. Um desses problemas esteve relacionado a uma amiga dele. Vamos chamá-la de C. Caso estejam se perguntando qual foi o problema, resumidamente, ele começou a gostar dela no meio do nosso namoro, em caixa alta.
Eita!
Inclusive…
Inclusive, ele é meu pai.
Chegou a pedir um tempo comigo pra decidir se iria ficar com ela ou comigo.
Meu
Mas acabou.
Nossa,
tá passada,
gente.
Gay. Mas acabou a decidir ficar comigo. Detalhe.
Ah, que bom!
Detalhe que, na época, ele pediu um tempo e eu não sabia nem da existência dessa menina. Só fui descobrir um tempinho depois. Mas enfim, eu já sou insegura e com essa amizade deles eu sou ainda mais. Pelos motivos apresentados, e queria saber se sou escrota em querer que ele dê uma afastada nessa amizade. E não quero que não se fale nunca mais, porém, que dê uma maneirada na intimidade. Enfim, gatinhas, um beijo pra vocês e se cuidem.
Não vai adiantar.
Olha, situação difícil.
Não vai adiantar. Que situação difícil. Não finalmente foi meio bom.
Não vai adiantar. Vai pedir, vai só piorar, minha filha. Quando você proibir, aí que eles vão fazer mesmo.
Pois é, né? Não, a gente tá escondido.
É, aí é pior ainda. Quando é proibido,
e a proibição é,
pior
é muito mais gostoso,
é,
né?
É, não vai adiantar, não. Eu não sei nem o que você tá fazendo com esse traço ainda.
É, eu acho que sim, porque não rola uma confiança entre vocês, gata. Isso não vai pra frente, não.
Então, eu acho que o grande babado é que ela tava num relacionamento fechado, pelo que parece, né?
Uhum.
E esse boy, Mona, no momento que ele te pediu tempo, acho que ele tinha que ter sido mais transparente. Falar, olha, estou te pedindo um tempo porque eu estou, acho que gostando de uma amiga minha. Não esperava, mas aconteceu. Aconteceu, ponto. Então, nem é um tempo. Talvez, ou é um tempo, ou, tipo, só voltava com a menina. Se ele realmente tivesse certeza, falou,
mas você viu que ele
estou
falou,
querendo voltar com você.
Mas você viu que ela falou?
Estou querendo...
Ele nem falou foi da menina, isso? Ele nem falou da menina. O cara pediu um tempo, depois ela foi descobrir que era por causa da menina.
Então, eu tô falando que ele deveria ter sido isso. Ele deveria ter sido transparente e falar, estou pedindo um tempo,
porque
eu tô gostando de uma outra pessoa.
Sim.
Só que começou já na merda, já, porque ele já não falou isso.
Uhum.
Ele já não foi sincero pra você ali. Então
pois
você acha que ele vai ser depois?
Exato.
Eu não sei.
Exato.
Eu acho que
eu não coloco
terminar.
Minha mão no fogo. Eu não acho que ela deveria estar com esse boy também,
não. E sinceramente, assim, puta que pariu, que boy desgraçado, né?
E eu tenho certeza, uhum. Escreve aqui, ó. Escreve, se você pedir pra terminar, semana seguinte ele tá com a menina.
Ah, não, lógico.
Pois é,
só vai
amiga,
provar, só vai
é
provar
óbvio.
Que ele não esqueceu ela
é
nem
óbvio.
Nada. Que ele,
e assim, que boy desgraçado, né? Puta que pariu, vai lá, pede um tempo por causa da menina… Você sabe disso tudo. E ele continua falando com ela. Tipo, ele não tá... Ele tá pouco se fudendo. Porque se é comigo, tipo assim... Eu vou parar de falar com essa pessoa, né? Eu vou parar de falar com essa pessoa. Pelo bem do meu namoro. E da estabilidade mental da pessoa que eu tô namorando, né? O mínimo que eu posso fazer.
É responsabilidade afetiva,
é,
né?
Depois de tudo que eu fiz. De pedir tempo pra ver se ia ficar com um ou com outro. Continuar essa amizade. Puta que pariu, né? Ele tá pouco se fudendo, gata. Pouco se
é,
fudendo.
Ele não se preocupou com ela, não.
Não, e você assim, eu sinto muito que você tenha passado por isso, de ficar esperando ele se decidir se fica com você ou com ela. Acho isso, assim, desonesto pra caralho. E ninguém merece passar por isso, sabe? Bicha, tá em dúvida. Vai lá, pode ir. Pode ir.
Uhum. Pode ir.
Tá em dúvida, vai.
E lá você se decide com essa pessoa.
Decide com ela. Já tá em dúvida, pode ir. Fica à vontade, vai lá. E nem foi sincero, então pode ir mesmo. Vai lá com ela, sabe? E aí, quando você quiser voltar, já nem vou querer mais. Ah, não.
É que eu acho que a base do relacionamento também é a você confiar na pessoa.
Principalmente,
a segurança.
Amiga.
Nossa, porque isso vai começar a pelotar na sua cabeça a cada momento. Quando você
sim.
menos vê, isso vai se tornar uma bola de neve tão grande que você não vai conseguir controlar. Exatamente.
Pra todos os lados.
E mesmo que ele fale pra você, não, amor, já parei, não vou mais falar com ela nunca mais. Gata, a vontade de falar vai ser tanta depois que vai ser proibido… Que você vai ficar com isso na cabeça. Aí vai começar a querer ver celular. Ih, minha filha, ó. Desencana.
É um
eu vou aproveitar
saída.
E puxar uma polêmica aqui. Vocês perdoariam uma traição? Um namoro?
Acho que depende muito.
Depende da traição.
De como que foi, por que que foi.
É.
Pra
mim
acho que é relativo.
Pra mim é tipo assim, o que bate pra mim não é a traição em si. É o que você faz a partir disso. Se eu descubro que você me traiu e eu falo pra você, e eu descubro, né? Descobri que você me traiu, e vou lá jogar na tua cara. A sua resposta vai ser o que vai estabelecer se a gente continua ou não. Se eu te perdoo.
E as atitudes
ou não.
Depois também,
é.
Né? Porque não é só a resposta agora pra
exato.
Te.
Uhum.
Pra
a traição,
te
a traição
é o que você
si,
faz depois.
Eu entendo que a traição em si é uma fragilidade, as pessoas têm vontades, muitas vezes não conseguem segurar. Eu entendo isso, super entendo. Mas eu acredito que a partir disso, o que, que você faz? Eu já virei pra namorado meu e falei, você me traiu, eu sei. Fale a verdade pra que a gente consiga continuar trabalhando com a verdade nesse relacionamento. Ele me tirou a minha cara. E eu continuei com ele. Sabendo que era mentira. Foi uó. Se tivesse falado, olha, traí, não queria te contar, porque enfim, mas traí, fiz isso, me desculpa
sim.
e tal.
E aconteceu, e eu vou tentar trabalhar pra não acontecer de novo,
exato,
sabe?
Exato.
É a melhor forma de fazer as coisas melhorarem.
Que quando a pessoa te trai e ela mente na tua cara sobre o que ela fez, acho que isso é a traição em si, sabe? Porque eu tô te dando a liberdade, tô te dando o aval de você falar a verdade na minha cara, confiar em mim, que eu não vou fazer a louca, não vou... te bater, não vou terminar, tô contigo, vou te ouvir, vou respeitar o que aconteceu, não sei o quê. E você mente pra mim, então você tá traindo o que a gente tem.
esse pacto de confiança de verdade que a gente tem um com o outro, sabe? E pra mim, isso é traição em si, sabe?
Uhum.
E isso eu não perdoo, não mais. Inclusive, tô solteira. Tá louca.
Vamos pro feedback?
Vamos pro feedback. Vai, o primeiro comentário lá no nosso... No post que a gente fez no Instagram, do episódio com a Luísa Marilac, Os Bons Drinks com a Luísa. O Carlos underline Moretti. Quer dizer, Carlos underscore Moretti. comentou. Ai, toda a oportunidade que temos de ouvir a Luísa Marilac deve ser aproveitada. Mulher incrível, com um olhar sobre o mundo que deve ser compartilhado. E ainda mais sendo entrevistada por essas bonecas maravilhosas. Episódio incrível. Obrigada, Carlos.
Ai, obrigada, Carlos. Muito. Foi um episódio maravilhoso.
Sim, foi tudo.
Próximo comentário é do matheusmota.art. Ano passado, tive o prazer de ler a biografia da Luísa. E que biografia! É a mais pura definição da frase. Quem vê close, não vê corre. O que mais me impressiona é que, mesmo passando por tantos cenários horríveis, a gata não perdeu a essência e a doçura. Temos muita coisa para aprender com essa guerreira. Obrigado por esse episódio, meninas! Ai, foi incrível mesmo, ela ensina tanto pra gente, né?
Verdade. E o arroba Bruno underscore IDK, melhor episódio ever. Ficaria horas ouvindo como se fosse música. Obrigado, meninas, por trazerem tamanha habilidade para o podcast. Não esperava menos das rainhas. E por dar voz a essa pessoa incrível e causa que ela representa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuo sendo luz para todos. Vocês são incríveis.
Ai,
gente, obrigada. Esse tipo de comentário que é uma delícia.
Sim, a gente
é
ama.
É isso. Porque aqui é um trabalho do caramba conciliar essas agendas de convidado. Pautas, tudo. Então, muito obrigado pelo carinho, gente. Pelo
obrigada,
feedback.
Gente. Obrigada. Continuem comentando sempre pra vocês interagirem com a gente. E temos, né, gente? Vamos para as redes sociais.
Temos.
Me sigam
temos.
No Instagram, arroba Bianca Della Fancy, Della com dois L's, Fancy com Y, because I'm so fucking fancy. Você também pode me encontrar no Twitter, como arroba Della Fancy, no YouTube, como Tá Bom Pra Você, ou Bianca Della Fancy. E também na capa da Vogue de outubro. Ai, eu amo, sério, nunca vou cansar de falar. E também na capa da Vogue de outubro. E não se esqueçam que semana que vem, dia 20, temos uma surpresa. Fiquem de olho, acompanhem. Vai lá no nosso Instagram, segue, porque vai sair assim, ó, simultâneo. Vai ser lançamento mundial o negócio, vai ser babado.
Eu ativaria as notificações até.
Eu também.
E vai ser babado.
Vai ser babado.
Vai ser confusão, vai ser gritaria. Vocês não… Nossa, ai, gente, não vou falar mais nada, que senão eu vou contar aqui o que é. Mas aproveita aí pra me seguir, arroba dudadelorusso no Twitter e no Instagram. E também no podcast Disque Bicha. Eu tô lá toda semana, inclusive o episódio… Que vai ter saído hoje, também na quarta-feira. É sobre as músicas, aberturas de desenho, viu, gente? Vai lá escutar, que tá um bafo. A gente recebeu o Jack do Bunka Pop. O Bunka Pop é o maior canal de anime que tem do YouTube.
Que bafo.
Ah, deixa eu fazer uma coisa que eu preciso te falar. Gente, vai lá no meu canal no YouTube e assiste o último vídeo que eu postei. Que é o making of da capa da Vogue. Vocês assistiram já, gente? Vocês já viram?
Assisti, ficou
ainda
babado.
Não,
ficou chique, né, menina? Vai assistir lá, ficou muito chique. Vai lá assistir, gente, chique. O documentário pra vocês querem ver como é que funciona. O making of de uma capa da maior revista de moda do Brasil e do mundo. Vai lá assistir. É, o último vídeo que no meu canal, o making of da capa da Vogue.
Bom, eu sou Lamona Divine, nas redes sociais, vocês já sabem. Também tenho minhas músicas nas plataformas de streaming, em todas. E também tenho meu canal no YouTube. Também tem vídeos incríveis. E essa semana eu postei no meu Instagram, que é Lamona Divine. Postei uma versão acústica de uma das minhas músicas. Então vai lá conferir, ajuda a engajar a boneca. E é isso. Temos.
Temos! Ai, temos. Agora eu vou tirar uma pistona. Ai, que soninho, eu tô de boneca, de Patrícia.
Ai,
e tá um calor
de gostância.
Puta!
Calor de puta.
Ai, um calor eu de amo. Puta. É isso, meninas. Beijo!
Bom, meninas, beijo!
Beijo, gente! Até semana que vem com aquela notícia, hein?
Olha, vocês não estão preparadas.
Bombástica.